Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 23 de abril de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Lindomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Presente. Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Ronei Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa. Por favor, vereador.
Não, vereador Cristino.
Então tá, vereador Cristino. Põe de braço.
Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos puras e coração que não entrega sua alma à vaidade, nem jura com engano. Esse receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Leitura da ata da sessão anterior com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 015 de 2024. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Idomar Xavier da Costa, Luiz Galtério, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino Matos de Azevedo, Nedirlândia Molinho Loureiro, Lincoln Pontes e Ronei de Santos Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Ronei Silva foi precedido à verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Luiz Galtério e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 014 de 2024 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos para o expediente com o secretário Lincoln Pontes, por favor.
Convite para a festa religiosa, festa na capela, dia 4 e 5 de maio de 2024. Comunidade Menino Deus, Nossa Senhora da Conceição, Festeiro Enilson Duarte Wise, Rosângela Oliveira Wise. Sagrado Coração de Jesus, Festeiros Carlos Augusto Espírito Santo e Margarete da Silveira Xavier. Santa Terezinha Euler Coelho Vaz, Jordana Castro Rodrigues. Santo Onofre Marco Aurélio da Silva e Marisa Wise da Silva. Lema, caminhando com Maria, em Jesus somos todos irmãos. Programação em anexo aqui, dia 4 do 5, novena às 21 horas, almoço às dia 5, missa festiva às 10h30, almoço ao meio-dia, cardápio arroz, salada, carne e galeto, ao preço de R$ 35,00 o prato. Logo após, baile dos idosos, 16 horas procissão, logo após a apresentação dos novos cesteiros e baile dos cesteiros com a banda municipal. Dia 5, encerramento com baile das 19 horas, com Delmar e Léo Marques e Ellison Moraes. Escola de Educação Especial Santo Antônio, ofício 044 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente Roneido Santos Silva, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Assunto, agradecimento. Excelentíssimo senhor presidente Ronei, em nome da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de São José do Norte, gostaríamos de expressar nossa mais sincera gratidão pelo apoio recebido por essa Câmara em relação ao atraso na renovação do termo de colaboração entre a PAI e o governo estadual SEDUC. E seu apoio e empenho foram fundamentais para agilizar o processo e garantir a continuidade das atividades e serviços essenciais oferecidos pela APAI à comunidade, especialmente às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias. A renovação do termo de colaboração é vital para que possamos continuar a oferecer assistência, educação e suporte às pessoas com deficiência em nossa cidade. Sabemos que sua intervenção teve impacto positivo e duradouro em nossa comunidade. Com o termo de colaboração oficialmente renovado, a PAI manterá seu compromisso com a comunidade e, em especial, as pessoas com deficiência. Mais uma vez, agradecemos sinceramente pela sua colaboração e pelo seu comprometimento com as causas sociais. Estamos à disposição para colaborar e fortalecer ainda mais essa parceria em prol do bem comum. Luísa Rosa Barros da Rocha, diretora da APAI de São José do Norte. Luzia, melhor. Ofício 1400 de 2024, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, solicitando o empréstimo do plenário. Senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste verificar a possibilidade de empréstimo do plenário da Câmara de Vereadores para o dia 15 de maio, às 9 horas, das 9 horas às 12 horas, podendo se estender ao início da tarde para a realização da Conferência Municipal de Esporte para apresentação e conclusão do Plano Municipal de Esportes. Aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência e os demais nobres vereadores para que participem da conferência. Desde já, agradecemos e contamos com seu valioso apoio. Alexandro Oliveira Souza, secretário de Turismo, Esporte e Lazer. Requerimento 012, gabinete vereador Lincoln Pontes. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse solicitar a Vossa Excelência que, através da Secretaria competente, realize os passos legais para a implementação da escola cívico-militar no âmbito de alguma escola municipal. Tal solicitação prende-se ao fato de qualificar ainda mais a rede municipal, trazendo mais segurança para toda a comunidade escolar. Ressaltamos que este vereador recebeu apoio popular muito grande no ano de 2021, 2022, 2023, quando pleiteou a implementação da escola cívico-militar, inclusive dos colegas vereadores. Certos de que podemos contar prontamente com vossa atenção e atendimento, reiteramos nossos votos de mais alta estima e consideração. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, União Brasil. Terminado expediente.
Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Vereador secretário, por favor.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 003. Assunto: suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Projeto de lei de resolução legislativa da mesa diretora 003. Mensagem de justificativa. Visa presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal. Forte no disposto do artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, número 1092, de 28 de dezembro de 2023, LOA/2024, a fim de atender as necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando o engessamento da utilização e aplicação das rubricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Câmara Municipal de Vereadores, 22 de abril de 2024, Roneido Santos Silva, vereador presidente. Parecer da Câmara Municipal de Vereadores, através da sua assessoria jurídica. Ao projeto de resolução legislativa 003 de 2024, analisando o caso em concreto, resta claro que se trata de suplementação e redução orçamentária do Poder Legislativo, forte no disposto do artigo 6º da Lei Ordinária Municipal, número 1092 de 2023, LOA/2024, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando engessamento da utilização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na suplementação e redução orçamentária do Poder Legislativo no projeto de resolução de autoria da mesa diretora número 003, conquanto seja observado na íntegra o artigo 6º da Lei Ordinária Municipal 1092/2023, LOA/2024, sendo presente parecer por sua total aprovação. Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer 023 de 2024 ao PRL 003 de 2024 da Comissão Permanente de Construção, Justiça e Redação. Ao 23º dia do mês de abril de 2024, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Construção, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa número 003 de 2024, que suplementa e reduz dotações orçamentárias na Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 23 de abril de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Valença Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer 022 de 2024 ao PRL 003 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 23º dia do mês de abril do ano de 2024, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa número 003. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal de Vereadores, 23 de abril de 2024, Nedilândia Loureiro, vereador-presidente, Valença Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos Azevedo, relator.
A palavra está à disposição sobre os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação referente ao projeto de resolução legislativa 003 de 2024. A palavra está à disposição sobre o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 003 de 2024. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 003 de 2024. Passamos ao próximo trabalho, por favor.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 001 de 2024. Assunto: altera a denominação de logradouro público do município para homenagear o senhor Rosalino Bronze Amorim. Autoria: vereador Irandir Rodrigues. Projeto de Lei 001 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues requer a vossa excelência, após ouvida a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei: altera a denominação do logradouro público no município de São José do Norte, para homenagear o senhor Rosalino Bronze Amorim. Artigo 1º, fica alterada a denominação do logradouro público abaixo descrito, denominando o seguinte nome: Rosalino Bronze Amorim. Rua 11, localizada no bairro João Landel de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São José do Norte, 12 de abril de 2024, Irandita Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei que altera a denominação de logradouro público. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento a essa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei ordinária número 001, que altera a denominação do logradouro público no município. Nossa intenção é homenagear, através de registro permanente, a figura de grande relevância para a vida social nortense. Relato da história do senhor Rosalino Bronze Amorim, mais conhecido como Rosa Barbeiro, nascido em 1928 na localidade do Retiro, na cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Nasceu em uma família de pescadores com 14 irmãos e desde pequeno subia num barquinho e cortava o cabelo dos irmãos e da vizinhança e pescava com os pais. Aos 30 anos veio morar na cidade e foi contratado para trabalhar como barbeiro na barbearia do seu Genarino Ferrari, na rua General Osório, onde hoje é o prédio da Caixa Econômica Federal. Em 1960, comprou seus equipamentos e abriu sua própria barbearia e começou a trabalhar por conta até 1996. São José do Norte, 12 de abril de 2024, Irandita Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Parecer da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Versa sobre presente a alteração de denominação do logradouro público de São José do Norte, estando no momento respaldado na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria é de que inexiste legalidade no presente, opinando pela constitucionalidade da matéria proposta nos termos do projeto de lei do Legislativo 001 de 2024. São José do Norte, 21 de abril de 2024, Braulio Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 001 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Câmara Municipal, 23 de abril de 2024, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 021 de 2024. Sobre o projeto de lei legislativo 001 de 2024, que altera a denominação de logradouro público. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Câmara de Vereadores, 23 de abril de 2024, Nedilande Loureiro, vereador presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos de Azevedo, relator.
Colocamos em a palavra à disposição sobre os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição referente ao projeto de lei ordinário do Legislativo número 001 de 2024. Com a palavra, o autor, vereador Irandir Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, senhor presidente, assistência que nos assiste aqui nesse momento, né? E a todos pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Esse projeto, esse PL 001-2024, a gente traz aqui essa casa, né? Uma homenagem ao senhor Rosalino, né? Ao seu filho Antônio, a pedido dele e os demais, né, da sua família. O relato da história do senhor Rosalino Bronze Amorim, ele é mais conhecido como, como Rosa Barbeiro, nascido em 1928 na localidade do Retiro, na cidade de São José do Norte, né? Nasceu em uma família de pescador com 14 irmãos. Desde pequeno, subia num banquinho e cortava o cabelo, os cabelos dos irmãos e da vizinhança. Pescava com os pais. Aos 30 anos, veio morar na cidade e foi contratado para trabalhar como barbeiro na barbearia do seu Genário Ferrari, na rua General Osório, onde hoje é prédio da Caixa Econômica Federal. Em 1960, comprou seu equipamento e abriu a sua própria barbearia e começou a trabalhar por conta até 1996. Tá? O senhor Rosalino Bronze Amorim faleceu em 2016, deixando 6 filhos, e por essas razões consideramos justa a homenagem. Esperamos o retorno favorável dos nobres colegas vereador. São José do Norte, 12 de abril de 2024. Vereador Andir Silveira Rodrigues, do PDT.
A palavra continua à disposição sobre o projeto de lei ordinária do Legislativo, número 001.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Angelange Loureiro, MDB.
Primeiro, quero dar uma boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, cidade interior e aqueles que estão nos assistindo pela live. Eu quero parabenizar o vereador Irandi pela proposição que está entrando a favor de um senhor que vem ser meu parente, é irmão do falecido meu avô, e prestou muitos serviços gratuitamente a muitas pessoas cortando o cabelo, tanto na Veneza, quando ele morava ali, e em outros locais que ele passou. Acho que é uma homenagem à memória do tio, que se chamava, era tio Rosa, como era chamado. Então, quero parabenizar e dizer que a bancada do MDB é favorável ao PL do vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
A palavra continua à disposição sobre o projeto de lei ordinário do Legislativo 001. Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Da mesma forma, utilizando as palavras do vereador Nedilândia, quero parabenizar o vereador Irandi, a todas as pessoas que passam por nossa cidade, deixam algum legado. Em poucas frases ali, o trabalho social que o seu Rosa, como era conhecido, realizou, já merece, obviamente, uma homenagem. Pena não ter sido em vida, né? Às vezes não dá tempo, a gente não sabe, o dia de amanhã, né? Nem a próxima hora, né? Nem de hoje mesmo, vereadora. Mas o que importa é a intenção, e com certeza a família vai ficar feliz e vai se sentir prestigiada pela homenagem, que também tem o nosso apoio e os parabéns da nossa bancada também.
A palavra continua à disposição sobre o projeto de lei 001 do Legislativo.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira, progressista.
Boa noite a todos os ouvintes, a todos que estão aqui nos prestigiando nessa noite. É mais mesmo no intuito de parabenizar o vereador Irandi pela proposição, né, uma homenagem de merecimento pelo histórico. A gente viu o quanto de importante para sua família, para seus amigos, né? Então, a gente vê aqui no semblante o filho, que está aqui sentado junto da gente, o Antônio, que eu conheço muito bem lá da Rua 11. Né? Então, é muita felicidade mesmo para a família, para os amigos, ver e ouvir o merecimento que um familiar nos traz nos dias de hoje, né? Que, como disse o vereador Lincoln, uma pessoa que já se foi, né? Em homenagens a gente queria fazer em vida, mas o dia de hoje não pertence a nós, né? Então, essa grande homenagem prestada pelo vereador Irandi, parabéns a todos os familiares e um grande merecimento ao senhor homenageado, pela rua, que vai ser colocado uma placa na rua 11.
A palavra continua à exposição sobre o projeto de lei 001/2024.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier, progressista.
Obrigado, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora Vanessa, serei breve. Às vezes a gente vai esquecendo as pessoas, né? Antes, quando eu fiz a pergunta do senhor Rosalino, quantos anos fazia, eu parecia que fazia menos, mas também não estava ligando a pessoa, a vereadora Vanessa, agora que falou, o pai do Antônio. Pô, aí que agora que. Por isso que eu chamo o teu irmão de Rosalino. É Rosalino, tu vê. É Rosalino também. E foi uma pessoa que eu conheci ali na Veneza, né? Era próximo ali, era vizinho, né? Quando tinha o mercado ali, era cliente no mercado. E eu não. No início eu não estava assimilando quem era a pessoa. Um grande amigo foi, né? Uma pessoa que teve nosso convívio por uns longos anos. Com certeza a homenagem é justa, né? Pelos serviços prestados à comunidade. Eu já, quando conheci ele, já ele não estava mais nativo, mas era uma pessoa querida na Veneza, né? Principalmente ali antigamente nós chamávamos a Vila Verde. E foi uma pessoa que teve nosso convívio por longos anos. Então, justa a homenagem, né? Eu acho que nós, o mínimo que podemos fazer nesses momentos, reconhecer, né, a importância, a relevância das pessoas. Eu prezo muito em ser um colaborador das pessoas, reconhecer as pessoas em vida, né? Mas o que foi feito, né, eu tenho certeza que foi de coração, e hoje essa homenagem, então, a Rua 11, né, estará sendo bem contemplada com a homenagem que está sendo proposta pelo Legislativo. Sou favorável.
A palavra continua à exposição sobre o projeto de lei 001 Legislativo.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtério, PT.
Eu peço a palavra para cumprimentar o proponente, cumprimentar os familiares presentes. Ali no bairro, a rua Luiz Galtério faz menção ao meu bisavô. Né? E quanto importante é as pessoas ficarem eternizadas para aqueles que são os descendentes. Né? É importante porque os netos podem se sentir, né, lisonjeados, a família pode, né, sentir que está eternizado o nome de uma pessoa que foi querida na comunidade. Eu não conheci o seu Rosalino, não lembro de ter convivido, de ter conhecido ele, né? Mas eu faço esse gesto de cumprimento a vocês, né? E à comunidade, a todas as pessoas, vizinhança, o bairro Veneza, a Rua 11, né? As pessoas que tinham afeto, tinham carinho por ele, né? E respeito, e que seja um gesto realmente de memória, de respeito, que vai ficar na nossa cidade como o nome de uma rua. Então, meus cumprimentos ao plenário, que vai aprovar, né, e a todas as pessoas que conheceram o senhor Rosalino e tiveram relação de amizade e de parentesco com ele.
A palavra continua à disposição sobre o projeto de lei ordinária do legislativo 001. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinária do Legislativo 001/2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho.
Gabinete da Prefeita. Projeto de lei 030/2024. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei 030/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 e 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, monitor de transporte escolar para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando no transporte escolar do município. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e, ao ensejo, encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei 030, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, monitor de transporte escolar para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando no transporte escolar do município. O presente projeto de lei tem por objetivo obter a autorização para a contratação emergencial de 2 monitores de transporte escolar no período de 6 meses, prorrogável por igual período, tendo em vista que atualmente contamos com 1 servidor do quadro afastado por licença de saúde pelo INSS, o que não gera vacância e uma exoneração. Além disso, o presente projeto também tem por finalidade evitar o prejuízo aos estudantes que utilizam o transporte escolar no município, uma vez que as linhas do transporte escolar necessitam de monitores para cuidar das crianças durante o embarque e desembarque no decorrer da viagem até a escola e vice-versa. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida das justificativas aqui explanadas, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbroek, prefeita municipal. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada da Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 141 de 2024, o qual versa sobre contratação emergencial de 2 monitores de transporte escolar, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, Procurador do Município, Geral do Município, substituto. Podia ficar já. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização do Poder Executivo Municipal de São José do Norte para contratar nos termos do artigo 37 e 9º da Constituição Federal, caráter excepcional por tempo determinado, monitor de transporte escolar. Estando mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica deste município, o parecer desta assessoria jurídica é de que inexiste ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei 030 de 2024. São José do Norte, 22 de abril de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 021 de 2024 ao PL 030 de 2024. Ao 23º dia do mês de abril de 2024, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 030 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Câmara Municipal, 23 de abril de 2024, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Domar Xavier da Costa, membro. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 020 de 2024, ao 23º dia do mês de abril de 2024, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 030 de 2024 do Poder Executivo Municipal. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Câmara Municipal, 23 de abril de 2024, Nedilândia Loureiro, vereador presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristina Matos Azevedo, relator.
Está em apreciação os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação sobre o parecer, o PL 030 de 2024. Botamos em apreciação o projeto de lei número 030 de 2024. Aqueles que concordam. Não, a palavra está à disposição, né, sobre o projeto 030.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Angelange Loureiro, do MDB, por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade anterior. Mais um PL, contrato emergencial de monitores. Que fique bem claro que a bancada do MDB não é contra. Mas eu acho que o governo também tem que se organizar para não mandar tanto projeto emergencial para cá, porque há pouco tempo nós aí aprovemos aí monitores, que não sei, a renovação dos monitores. Agora ela pede mais dois monitores aqui, mas eu não sei se é porque algum saiu ou não, porque não está bem explicado aqui no PL.
Posso contribuir, meu vice-presidente? Esses daí são da educação normal e aqueles eram da educação inclusiva. Foi isso que ela passou para nós.
Mas a bancada do MDB não é contra, mas toda hora, contato emergencial, vem para essa casa. Porque então que faça um levantamento, se organize, que vai saber, que está sabendo lá que se vai faltar ou se não vai faltar. Não toda hora vem para essa casa contato emergencial. E eu acho que o governo tem que se organizar, melhorar nessa questão de mandar tantos contratos emergencial para cá. Mas a bancada do MDB é favorável, e iremos votar favorável, porque achemos também, se está pedindo, porque tem necessidade, mas tem que o governo se organizar. Vereadora Vanessa, nossa vice, pré-vice-candidata aqui, que o governo, como a senhora faz parte do governo, e o líder da bancada, que é o vereador Lincoln, que consiga conversar com quem faz os PL ou com a própria prefeita, para que não mande toda hora um contrato emergencial. Mande, sim, um contrato emergencial para contratar os caceteios que estão pedindo, nós temos pedido na hora, as ruas cada vez mais emburacadas na cidade, para fazer a manutenção das ruas. Isso é importante. E isso é um contrato emergencial necessário para vir para essa casa. Obrigado, presidente.
A palavra continua à exposição sobre o projeto de lei 030.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, Jorge Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não ia me manifestar nesse projeto, ia votar favoravelmente, obviamente, já adianto o meu voto. Como eu penso que tem um outro projeto também, que é de contratação de motoristas, eu me manifestaria somente naquele. Mas pelo como eu ouvi, ou então me equivoquei, mas eu acho que na mensagem justificativa ali já diz o motivo. Porque a contratação, eu vou falar melhor depois no motorista, essa contratação aí é para substituir alguém que está afastado por alguma situação de doença ou coisa parecida. Então, não há uma lacuna permanente. Então, é uma contratação porque alguém saiu por uma necessidade e as saídas, como eu disse ontem, vou repetir hoje, as saídas podem ser por licença de prêmio, por licença de interesse, por licença de saúde própria ou da família, e aí tem que se contratar. Então, porque como está explicado ali, eu não sei se é a realidade, mas pelo menos consta na justificativa. Então, está justificado ali o motivo que esses dois monitores são para substituir alguém que está impossibilitado de exercer suas funções.
A palavra continua à exposição sobre o requerimento 30, sobre o projeto de lei.
Passa a palavra, presidente.
Lincoln Pontes, União Brasil.
Presidente, digníssimos colegas e assistência, eu concordo plenamente com os dois colegas que me antecederam, não querendo opinar, ter duas opiniões, mas juntando as duas falas. É preciso ter, sim, uma previsibilidade, é preciso ter um diálogo mais antecipado com a Câmara, com o presidente, com os presidentes de comissões. No entanto, na mensagem de justificativa exclusivamente deste projeto, diz que um servidor se exonerou e outro está afastado, encostado pela Previdência Social. Neste caso, em concreto, a minha opinião já ela é um pouco diferente dos outros demais contratos emergenciais que a Casa nunca se furtou de aprovar. Isso é fato, nem em bancada de oposição, nem em situação. Né? A mesa diretora também sempre deu celeridade para não deixar a população mal. Mas, neste caso, é uma especificidade um pouco diferente, um pouco peculiar. E, inclusive, mães de alunos do terceiro distrito reclamavam semana passada para mim, não sei participar os colegas também, eu estava procurando as mensagens aqui agora, da falta de monitor no transporte escolar. E eu fiz contato e a justificativa que tinha era essa, falta de servidores do quadro. Então, eu acho que foi a solução por hora encontrada pelo Executivo Municipal. Sou pela aprovação, sim, mas concordo também com o vereador Nedim que a gente tem que ter, né, os funcionários, tem que ter também, às vezes, mesmo que sem querer inchar a folha, né, não podemos fazer isso, mas temos que ter uma previsão de substitutos. Não pode, se precisamos de 5 monitores, termos 5 monitores apenas. Se termos suficiência financeira, temos que ter suficiência de atendimento à população. Obrigado, somos pela aprovação, presidente.
A palavra continua à disposição sobre o PL 030. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação PL 030. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 030 de 2024 por unanimidade.
Projeto de lei 029, gabinete da prefeita, para a mesa diretora. Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional por tempo determinado, motorista de transporte escolar para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando no transporte escolar do município. Excelentíssimo senhor presidente Ronei Silva, mensagem de justificativa ao projeto de lei 029. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminha esta igreja casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei 029, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional por tempo determinado, motorista de transporte escolar, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando no transporte escolar do município. O presente projeto de lei tem por objetivo a autorização para a contratação emergencial de 2 motoristas de transporte escolar no período de 6 meses, prorrogável por igual período, tendo em vista que atualmente contamos com 2 servidores do quadro afastados por licença pelo INSS, sendo que esses casos não geram vacâncias. Além disso, o presente projeto também tem por finalidade evitar prejuízos aos estudantes que utilizam o transporte escolar no município, uma vez que algumas linhas do transporte escolar ficarão desguarnecidas. Sem mais, para o momento, despedimos-nos certos da acolhida de nossas justificativas aqui explanadas, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, prefeita municipal. Procuradoria-Geral do Município, parecer sobre o PL 029. Prezada a comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 143 de 2024, o qual versa sobre contratação emergencial de motoristas, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, Procurador-Geral do Município de Substituto. Parecer da Câmara Municipal Assessoria Jurídica. Versa sobre presente, sobre processo da contratação emergencial de motorista de transporte escolar para atender às demandas de interesse público da Secretaria de Educação e Cultura do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Estando o mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do município de São José do Norte, o parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste legalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do Projeto de Lei 029 de 2024. São José do Norte, 22 de abril de 2024, Braulio Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 020 de 2024. Ao PL 029 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Câmara Municipal, 23 de abril de 2024. Lincoln Pontes, vereador presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora. E o Domar Xavier da Costa, membro. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 019 de 2024 ao PL 029 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Câmara Municipal, 23 de abril de 2024. Nedilândia Loureiro, vereador-presidente. Vanessa Lima de Oliveira, membro. Cristino Matos Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação os pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição sobre o projeto de lei número 029 de 2024.
Eu peço, é o projeto, Jansson? Peço a palavra, então, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, este projeto de lei é um tanto quanto diferente do outro. Porque aqui nós temos o pedido de contratação de dois motoristas de transporte. E esse aí é para substituir, o motorista Ronaldo, que está com problema de saúde, e o Ivomar também, que está com problema de saúde bem, bem grave, ambos os motoristas aqui nominados. Então, neste caso, também se justifica, na minha opinião, e por isso já adianto o meu voto favorável, se justifica a contratação emergencial. Porque se nós colocássemos uma nomeação de um concursado, porque aqui nós temos no banco de concurso alguém concursado. Então, se o município nomeasse o concursado e esses dois motoristas ficassem bons, e esperamos que Deus permita que eles possam retornar à sua atividade, então ficaria sobrando um motorista. Então, ontem nós conversamos com a vereadora Vanessa, no sentido, vereador Lincoln, Vossa Excelência, como líder do governo, e não só o líder do governo, a vereadora Vanessa, mas todos nós dessa casa, tenho certeza que agiríamos em conjunto dessa forma. Se vamos contratar por uma necessidade dois motoristas, e tem no banco um concursado para ser nomeado em primeiro lugar, segundo lugar, então que sejam contratados estes. E tão logo, se os motoristas que estão com uma moléstia incapacitante, se eles não conseguirem voltar, eles já vão ser nomeados esses mesmo aqui. E se eles voltarem, então, é de terminar o contrato deles. É isso que nós pedimos, então, e tenho certeza que a vereadora Vanessa já levou essa mensagem aqui, em nome do nosso poder aqui, que é uma opinião, tenho absoluta certeza, dos 9 colegas vereadores aqui, nesse sentido, que seja contratado aquele que já logrou êxito em aprovação do concurso público. E eu tenho certeza que vai ser contratado. E nós deixamos aqui, em nome da bancada nossa do PDT também, que é para que seja contratado esses dois, um ou dois, que estão na lista para serem nomeados logo ali adiante. Tem aprovação minha, senhor presidente.
A palavra continua à exposição.
Essa palavra, presidente.
Nigelange Loureiro, MDB.
Presidente, senhores vereadores, assistência, aos ouvintes, eu estou achando até que levaram muito tempo para pedir a contratação emergencial, porque o Ivomar e o Ronaldo já estão há horas doentes. Então, está faltando alguém no time. Mas também concordo com o vereador Penteado, e o presidente teve no Legislativo hoje, e a prefeita nos confirmou que iria chamar os dois da lista que passaram no concurso público, que eu acho que seria a melhor opção que o governo tem em chamar as duas pessoas que passaram no concurso público. Porque eu acredito, eu não sou Deus, só a Deus pertence a decisão se a gente vai melhorar ou se vai piorar, mas eu acredito que nenhum dos dois motoristas talvez retorne ao quadro da Prefeitura Municipal de Motorista. Então, como o vereador Penteado disse, já fica nomeados os dois que passaram no concurso e não vai ficar faltando motorista para fazer as linhas. Eu acho até que a prefeitura, o executivo, já era para ter mandado muito antes esses dois contratos de dois motoristas emergencial. Mas tem a votação da bancada do MDB, pode contar com o nosso voto.
A palavra continua à exposição sobre o requerimento 029.
As palavras, presidente.
A palavra Lincoln Pontes, União Brasil.
Presidente, eu queria só falar ao vivo aqui, né, para que fique registrado e reverberar as palavras dos nobres colegas que me antecederam, direcionadas ao Alessandro, que, na verdade, é a pessoa que fez contato, acho que com todos os vereadores aqui, concursado, primeiro a ser chamado na lista, né, e ainda, além dos motivos que trazem esse projeto de contratação emergencial à casa, nós temos previsões de servidores que poderão concorrer à vereança e irão se afastar, e também de um outro motorista que, em novembro, se aposenta e, por força de lei federal, obrigatoriamente tem que se afastar do quadro. Então, somadas as palavras dos colegas, mais esses ingredientes importantes, né, trazidos a nós, e que deixe bem claro que não é nada contra ninguém. Primeiro, antes de mais nada, pedir a Deus o restabelecimento da saúde dos dois motoristas que estão com problemas de saúde, né? Mas, se é para a gente fazer justiça, para que as crianças não fiquem sem motorista, né, que as aulas sigam na rotina normal, com contratação emergencial, ok, justiça seja feita. Mas, para a justiça ser plena, na nossa concepção, em outros municípios já foi adotada essa medida e não houve apontamento, os concursados, no meu entendimento, merecem e devem ser os prioritários chamados para essa contratação emergencial por justiça. Não é uma fala de discurso político, eleitoreiro, muito menos demagógico. É a questão de justiça, porque poderia ser eu. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende o lado da pessoa, o que a pessoa está clamando. Inclusive, deixar aqui as falas muito coerentes do nosso amigo Alessandro, o Sandro. Eu já vou concluir, presidente. Que ainda falou, tomara que os motoristas fiquem bem de saúde. Eu os conheço, já trabalhei junto com eles, quero mais que eles fiquem bem de saúde. Mas eu acho que, com a previsão de um motorista poder concorrer, vereador se afastar, e outro em novembro se aposentar e, por força de lei, sair do quadro, a nomeação dele seria importante, mas já que não vai haver a nomeação, que haja no contrato emergencial. Desculpa, presidente, somos pela aprovação.
A palavra continua à exposição. sobre o projeto de lei 029.
É a sua palavra, senhor presidente.
Palavra do Domar Xavier da Costa, progressista.
Senhor presidente, eu não fiz o uso da palavra no outro trabalho, semelhante trabalho, que, né, busca suprir demandas na educação, assim como esse trabalho que está sendo discutido agora. Nós, né, precisamos cada vez mais estar atento com a educação brasileira e principalmente o nosso município. E a contratação emergencial nos monitores, né, vai suprir uma demanda da comunidade, porque é uma preocupação. Os motoristas também, isso cabe ao executivo buscar juridicamente. Né, eu estou com uma lei, está, como se diz, no forno aqui, que está sendo montada, semelhante ao município vizinho aqui, Rio Grande. Né, amanhã eu vou dar prosseguimento para protocolar na casa também, até para dar subsídio ao executivo, né, que possa proporcionar, sim, aquelas pessoas que fazem o concurso, né, e, às vezes, abre um contrato emergencial e ele vai disputar novamente com outros candidatos e pega, às vezes, a pessoa num dia infeliz, né, não consegue alcançar o objetivo, alcançar uma boa nota, e fez o concurso, pagou e acaba ficando de fora. Né? Então, assim como está esses, né, profissionais que estão, né, habilitados no concurso passado, tem professores também. E nós fizemos vários contratos emergenciais para professores aqui. Né? E tem professores também na linha de espera. Né? Aí, às vezes, o município esbarra na questão do índice, agora esbarra na questão eleitoral e, assim, né, acaba não chamando as pessoas que fazem o concurso. Então, por isso, sou pela aprovação, assim como foi do trabalho anterior, e entendo que nós estamos dando respaldo ao executivo, estamos colaborando com o executivo nas demandas, né, para suprir as vagas que tem em várias áreas. Ontem, na noite de ontem, foi na área da enfermagem, né, e hoje nós estamos motoristas e monitores. Somos pela aprovação. O executivo vai buscar mecanismos jurídicos que possa dar andamento nessa solicitação do legislativo, que está dando respaldo com o voto de aprovação na noite de hoje. Sou favorável ao trabalho do executivo.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 029. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei 029 de 2024. Aqueles que concordam, permanecem como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 029 de 2024 por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão por uns 10 minutinhos aí, senhor Carlos Magno, por favor. Voltamos então, né? A gente estava recepcionando a procissão de São Jorge. Então, passamos agora para o último trabalho, vereador Lincoln Pontes, secretário, por favor.
Gabinete parlamentar do vereador Nedilande Amorim Loureiro, MDB. Moção número 01 de 2024. Assunto: moção de repúdio à criação do Parque Nacional Marinho do Albardão, no estado do Rio Grande do Sul, São José do Norte, 22 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, apresentar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade esta moção de repúdio à criação do Parque Nacional Marinho do Albardão, no estado do Rio Grande do Sul. A criação do parque proposto implicará a redução significativa das áreas disponíveis para a pesca, atividade esta que é fundamental para o sustento de inúmeras famílias em nossa região. O impacto econômico e social terá proporções devastadoras no setor pesqueiro do sul e sudeste do Brasil. Atenciosamente, Nedilande Loureiro, proponente, assinado e subscrito pelo vereador Ronei Silva, Lincoln Pontes, Vanessa de Oliveira, Cristina Matos Azevedo, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado e Domar Xavier da Costa. São José do Norte, 22 de abril de 2024.
Com a palavra, o proponente da moção, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro, MDB. Por favor, vereador.
Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores. Mais uma vez, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grande na cidade interior. Isto aqui é uma moção de repúdio ao que o governo federal quer fazer lá no Albardão. É uma moção da casa, assinada por todos os vereadores, que eu acho que a gente tem que lutar e buscar aonde nós tiver que irmos, na bancada gaúcha, nos órgãos federais, para que não aconteça isso, porque seria um desastre ao nosso pescador e às pessoas que dependem tanto da pesca. Então, nós iremos pedir o apoio dos colegas vereadores, que todos nós apoiaram e todos são contra. Fomos convidados hoje à tarde, num telefonema que eu tive do vereador Luca da cidade de Rio Grande, nos convidando para uma audiência pública que vai ter lá na Câmara de Vereadores, sobre também eles fizeram uma moção contrária de repúdio a esta que quer criação do Parque Nacional Marinha do Albardão, Estado do Rio Grande do Sul. E nós, estou passando aos colegas vereadores, quem quiser ir acompanhar, ele vai nos passar a programação e o dia que vai ser. E peço a todos os vereadores que têm os seus deputados que a gente possa mandar essa moção a cada deputado para que seja contrário a este Parque Nacional Marinho do Albardão. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à exposição sobre a moção 001/2024.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar Xavier.
Inicialmente, eu quero, senhor presidente, parabenizar o autor da moção de repúdio, vereador Nedilândia. Tenho certeza que tem um trabalho forte do ex-vereador Alexandre Carinha Novo, porque é um conhecedor nessa área, principalmente a área pesqueira, e a preservação, né, do Parque Albardão, né, que o nome, né, tem um significado do zoneamento da região, mas a pretensão desse zoneamento, dessa área, né, proposta para o ICMBio, e deve ter o SEMA, e tem lá mais alguns, né, que gosto de fazer essas proposições, assim como o vereador Nedilândia. Nós, uma vez, tivemos que ir a Tavares, porque estava discutindo uma preservação também de uma lagoa aqui do município, a Lagoa do Paurá, que, na verdade, eles estavam discutindo um território, mas que era um outro, né, que era o banhado João Silveira. Mas o que eu quero dizer com isso, que eu não estou conseguindo entender as contramão, né, que vem andando os órgãos governamental, principalmente federal. Um lado quer fazer uma preservação, restringir áreas de pesca, restringir, né, economias. Do outro lado, quer liberar um empreendimento que também não traz benefício aos cidadãos nortenses. E assim por diante vai. Assim por diante vai, aonde é que está o auxílio dos pescadores que foi prometido ali em Rio Grande pelo ministro, pelo secretário especial da pesca? Isso não vem ao município, não vem às pessoas, aos pescadores, isso não chega. Mas os problemas, esses estão sempre batendo a porta. O pescador é tratado como marginal. O pescador é tratado como um delinquente, né, que faz o seu sustento na pesca. Agora, a melhor área, eu não sou pescador, mas pelo que eu converso com as pessoas, uma das melhores áreas de território de pesca, e principalmente, né, anchova, tainha, corvina, e principalmente, pelo que eu pude apurar, a corvina, se for implantado essa área de preservação no Alpardão, a mais prejudicada pescaria vai ser da corvina. Assim diz os pescadores que entendem, e eu não sou pescador, mas a gente procura conhecer um pouco. Então, mais do que justo, né, esse parlamento está sempre se pronunciando ao lado do pescador, ao lado do agricultor, ao lado, né, da sociedade. E contra essas decisões que traz prejuízo às categorias. Essa moção de repúdio é oportuna para que nós possamos encaminhar os órgãos competentes, né, a manifestação desse parlamento, a manifestação do município de São José do Norte, assim como vai ser de Rio Grande e de outros, tenho certeza, da região. Né? Mas a contramão está bastante... como vou dizer a palavra para não equilibrar aqui a fala, porque a gente tem até que equilibrar as falas, mas está contramão, sempre contra a sociedade. Né? Um é um empreendimento que vai trazer prejuízo. O outro é uma preservação que vai trazer prejuízo. Então, não se consegue conciliar os pensamentos, né, que estão sendo propostos. Né? Eu sei que tem essa consulta pública, né, e já está numa fase bem adiantada, vereador Nedlândia, porque quando chega na fase de consulta pública, porque o processo está bem adiantado. Né? Então, esperamos que não tenhamos mais esse ônus a pagar, que o pescador não tenha esse ônus a pagar, que a sociedade não tenha esse ônus a pagar. Sou pela aprovação da moção de repúdio ao Parque de Preservação do Alpardão.
A palavra continua à disposição sobre a moção 001-2024.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Irandi Silveira, PDT.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste pela Rádio Cultura Irandina e os demais ouvintes, né? Na verdade, antes se fala Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, né? Área de reserva, APA, né? Sabemos que, quando se trata de reserva, é um APA, e é perigoso. Não se sabe quantos quilômetros que será lançado para dentro do mar e até mesmo da terra. Né? Sabemos que reserva tem bastante, senhor vereador, mas essa é uma reserva que, se for criada, os nossos pescadores deixam de pescar, né? Tanto o industrial como o artesanal. É um checkmate para todo mundo, porque a área que está sendo ali colhida do Taim, Santa Vitória, do Palmares, né? E levando uma latitude para dentro do mar, afastando os barcos, né? Talvez 50 milhas ou 100 milhas para fora, ou até mais, porque se botar 100 milhas dá 180 quilômetros, né? Cada 10 milhas dá 1.800 metros. Se botar 500 milhas, vai dar 1 milhão de quilômetros, tanto para dentro do mar como para a terra. Aí vai emendar lá com a risca. Esse é o problema que nós temos. Cadê o espaço dos pescadores artesanal e industrial para trabalhar? Não vai ter. Vai dar embarcação aí, comida do bicho dentro das docas, por exemplo, no Porto em Rio Grande, não só aqui, como vai dar em Santa Catarina, né, Rio e São Paulo. Porque, na verdade, para a pesca. O setor de peixe vem do Uruguai. Né? E se o peixe vem do Uruguai, se fazer ali uma reserva ali, afastamento para alto mar, é lógico que, na verdade, o pescador vai deixar de trabalhar, né? Levar o seu sustento. Porque nós temos uma reserva já aqui do Moissul até o Navio do Sul. Ali, na verdade, se for pego trabalhando ali, pode ser multado, pode ser atuado. Eu já levei uma multa de 22 mil ancorado, né? Meia milha do Moissul, porque era reserva, tá? Então, naquela área ali, por exemplo, do Moissul até o Navio do Sul, é reserva. Se criar uma reserva do, ali, do, por exemplo, do Abradão, né, uma elevação de por exemplo, de 100 milha ou 150 milha, é, ou 200 milhas, não se sabe, pode ser 500 milhas, vai dar um milhão de quilômetros, tanto para a terra como para fora do mar. É, atitude e altitude, pode ser para um lado e para outro. Termina a nossa pesca. É, não vamos ter onde pescar. Eu acho que o governo federal, né, por exemplo, a biodiversidade do Instituto Chico Mendes, tem que considerar isso aí e não ir avante. Né? Porque, na verdade, se pensa a premeditação disso aí para eólica, sabia, dentro da lagoa? Porque se fazer uma reserva ali, eles têm capacidade de botar as eólicas dentro da lagoa não, do oceano, até 70 metros de profundidade, altos e baixos, dentro do oceano. Pegou 70 metros, chama altos e baixos. Né? Vai dar, por exemplo, aí 70 milhas para fora, talvez seja a posição deles. E teve um colega que visitou a colônia da universidade, fazendo uma pesquisa, eu disse que teria que levar para as comunidades. Que eles têm capacidade, né, de levar o aerogerador para 70 metros d'água. 70 metros com 30 vai dar 100, mais, né, 70 com 30 vai dar 100, mais 80 para cima vai dar 180 metros. E tem navios preparados, né, que nem uma reta escavadeira que está cavando, assim foi relatado. Arreios, aquelas plataformas para baixo, fica, né, em cima d'água calçado e tem com isso esse manejo. Então, hoje, nós temos no meio de uma situação do avanço, né, na verdade, a ganância pelo dinheiro. Essa é a realidade. Né? A arrecadação para o Estado. Né? E quem sabe se não sobra alguma coisa para o município também. Porque se atropela tudo, avança tudo. É a mineração que eles estão lá em São José do Norte. É uma APA, né, ali do Abardão, né, Santa Vitória do Palmar. Terminando com a pesca. E como quero terminar com nossos pequenos agricultores que, empurrando goela abaixo, como vai ser o futuro do nosso povo, né, daqui para frente. Né? Eu acho que temos que lutar muito, sim, fazer, por exemplo, a audiência pública. O pescador não quer, o pequeno pescador também não quer, o grande pescador não quer. E o nosso Estado aqui não quer, como o Estado de Santa Catarina e outros Estados também não querem. Porque eles vêm trabalhar aqui nas nossas águas. Né? Dou meus parabéns pela a emoção de repute, né, o vereador Nedim fez aqui. Né? E temos que participar, sim, em várias reuniões e levar para os nossos deputados estadual e federal e esbarrar isso aí. É isso aí, senhores. Está feito o meu relato. Já pitou ali a sineta. Deixo para outro que puder fazer o seu relato aí.
A palavra continua à disposição sobre a moção 001/2024. Não tendo quem faça uso da palavra, eu vou fazer um breve comentário. Não posso me furtar. Essa moção de apoio, primeiramente, parabenizar o vereador Nedigner, porque, obviamente, está enxergando um grande problema que eles querem aumentar a área de exclusão. Né? Ou seja, eles querem dificultar mais a vida do pescador. Eles querem aniquilar o pescador. Eles querem fazer o pescador depender de seguro, de desemprego, de auxílio isso e auxílio aquilo. Para poder tomar conta da orla, né, da beira, da praia, para estar lá, seja qual for o tipo de empreendimento. Então, o que se espera dos órgãos que defendem o pescador? Essa casa é um órgão também. As colônias, as secretarias de agricultura e pesca, que se junte, né, a nós nessa luta aqui para impedir isso aqui. O que eles querem acabar é fazer o pescador depender de esmola e não poder trabalhar. É isso que está acontecendo. E isso vem de encontro a vontade das grandes indústrias, né, que estão chegando para se instalar. Eu acho que eles deveriam rever o modo de instalação para que não atinja a comunidade pesqueira, porque sempre foi a base da sustentação, principalmente do povo que não teve acesso à escolaridade, estudo, que pescou, o agricultor. Né? Então, a gente tem que proteger o nosso meio ambiente, mas sem tirar o direito do pescador. Colocamos em votação a moção número 001/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade a moção 001/2024. Passaremos para a ordem do dia. É 3 minutos. 3 minutos. explicação pessoal. É 3,5 minutos para cada um.
Questão de ordem, também não vou fazer uso da palavra, presidente.
Uma palavra o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência, um abraço para o meu amigo Francisco, lá no Gravatá, que está nos ouvindo. E eu gostaria só de pedir a palavra, senhor presidente, apenas para agradecer a Deus por ter nos protegido durante essa semana, durante as nossas duas sessões, por termos nessa noite, estamos reunidos aqui e já votamos de projetos de interesse do nosso município. Então, que Deus nos abençoe e abençoe a todos nós e aos nossos familiares. Me despeço até a semana que vem, se assim Deus o permitir.
Eu queria fazer um convite só para vocês, que amanhã, às 19 horas, vai ter a entrega da placa da Brasil para Cristo aqui. Amém. E quinta-feira, às 3 horas, vai ter uma apresentação de uma oficina do Semente para a gente entregar outra homenagem. Quem puder vir, a gente está convidando, né? Vai ser aqui no sessão, no plenário, tá? O Semente da Esperança vai ser quinta e amanhã o Brasil para Cristo.
Que hora é? 7 horas.
Quem vai falar?
Oh, segue.
Então vai, Penteado falou, eu linko. Não? Então agora é o Luiz. Não? Então, Nedinho. 3 minutos, Nedinho, por favor.
Obrigado, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Vanessa. E vai ser rápido. Quero aqui de público agradecer ao presidente do PT, vereador Luiz Galtério, por ter nos convidado, mandado um ofício, mas dizer para ele que nós, a executiva, o partido, decidiu, todos os membros do partido, que não aceitaram fazer composição com o vereador Luiz e com o PT. Mas agradecemos pela sua atenção, pelo carinho que o senhor teve com o MDB, mas o MDB seguirá na composição com o governo, com o Neromar Guimarães e a pré-candidata Vanessa de Oliveira. Obrigado, vereador Luiz. E quero aqui também relatar uma situação muito grave do nosso governo, que liguemos várias vezes nos dois telefones da Secretaria da Saúde e nenhum dos dois telefones foi atendido. Depois liguemos para o secretário da Saúde, também não atendeu, só chamava e não atendeu. Pelo amor de Deus, nós queríamos resolver um problema de um rapaz que teve aqui nos procurando no gabinete, que já faz 3 vezes que foi para fazer a cirurgia do tendão, o médico estava lá e não tinha anestesista. Não sei se falta pagamento, mas teve uma moça que nós liguemos, que eu não me lembro o nome dela, foi muito atenciosa, nos atendeu educadamente e mandou a gente passar o nome do rapaz. Ela ficou de me retornar, não me retornou até hoje. Até essa hora ela não me retornou, mas amanhã nós iremos, se ela não retornar, nós iremos entrar em contato com ela para ver como é que ficou a situação. Mas peço carentemente ao nosso governo, vereadora Vanessa, senhora pré-candidata a vice-prefeita de São José do Norte, que interfira perante a prefeita, que tome uma posição ou uma saída para a Secretaria da Saúde. Porque uma senhora também veio aqui e disse, vereador, se o senhor quiser, eu vou com o senhor e digo o meu nome. 4 anos para fazer uma transvaginal. E até agora ela disse que não foi chamada. Me parece que chamaram ela ontem. Ontem chamaram, depois de 4 anos chamam para fazer. Eu acho que ela até já fez. Mas que a prefeita tome uma posição, vê o que está acontecendo, tem dificuldade na saúde? Tem. Mas tem muita incompetência na Secretaria da Saúde de São José do Norte. E eu fico irritado, indignado, quando acontece esse tipo de coisa. Liguei para a secretária-geral do governo, ela já tinha saído, a Richelle, que é sensacional, sempre nos dá atenção. Aí a outra menina passou outro telefone, liguemos e não atenderam. Então, não sei o que está havendo. Obrigado, presidente. Não vou me estender muito, porque tem os colegas vereadores que querem falar.
Com a palavra, essa pessoal, Vanessa Oliveira. 3 minutos e meio, Vanessa.
É rapidinho também aqui, dar uma boa noite a todos que nos assistem, né, ainda nesse momento. Mandar um abraço para a Rafaela Terra, sempre ligadinha, a Ellen Pontes também. Rafaela, agora a gente estava aqui, né, na espera da procissão de São Jorge, a qual hoje pela manhã eu me levantei meio angustiada com algumas questões e lembrei que hoje, dia 23, teria a procissão de São Jorge. Estávamos aqui, né, mais um ano, abençoada, né, por poder estar aqui, abrindo as portas do nosso legislativo, junto com nossos colegas, né, talvez pela última vez como vereadora, mas que todos saibam, né, que eu estou sempre com a comunidade, né, participo sempre das procissões de São Jorge, ao qual tenho um grande apreço e admiração também pelo Centro de Caramuru, ao qual pude, né, nesses anos aqui como legisladora, homenageá-los pelos seus 55 anos, né, de méritos e de grandes conquistas que aquele centro traz para o nosso município, sempre com as portas do seu centro aberta, né, abençoando todos, né, e trazendo fé a todos nós. Né. Me sinto aliviada, né, por ter podido fazer parte desses 4 anos deste momento, entre tantos outros. Também quero deixar aqui os parabéns ao CTG Barreira do Norte, a todos os organizadores, patronos, pela linda festa que pude prestigiar neste final de semana. Estive lá na quinta-feira, depois passei o sábado e o domingo lá, com família, com os amigos. É, né, um momento grande, muito especial. Quero parabenizar todos que fazem parte desse tradicionalismo, ao qual também tenho muito apreço e orgulho por ser gaúcha. Né? Parabéns a todos os tradicionalistas. Que Deus abençoe a todos. Né? Então, segunda-feira, se Deus nos permitir, estaremos todos aqui novamente. Um abraço especial, com muito carinho, a todos nós nortenses do interior e da cidade.
Com a palavra, a explicação pessoal, Cristino Matos Azevedo. 3 minutos e meio, Cristino.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, com suas presenças, aqueles que estão nos escutando pela Rádio Rio Grandina, pela live da Rio Grandina, quero, noite de hoje, né, dizer que o tempo é pouco, porque nós, há poucos instantes, nós tivemos a satisfação de receber a procissão hoje, dia 23 de maio, dia de 23 de abril, né, ainda é o mês que vem, 23 de abril, dia de São Jorge, né, que é organizado pela, sempre pelos centros de Umbanda, Centro Caramuru, que sempre organiza, né, e pelos umbandistas, né, hoje que sempre têm como a procissão São Jorge, mas eles sempre têm como, como Ogum, que é o pai Ogum. Que, né, então, nós tivemos a honra de ter aqui, passar por aqui, pelas orações que fizeram, lindas orações pedindo proteção para todos nós, esperando que, com certeza, irá nos proteger. Né, eu sempre Todos os anos participo dessa procissão, mas esse ano, além de estar com um problema no pé operado, aconteceu no dia da sessão da Câmara, né? Mas estava muito bonita a procissão. Quero parabenizar a todos que, né, que fizeram, que organizaram essa procissão, como todos os anos organizam, né? E pedimos a proteção, né, nosso pai, que possa nos ajudar. E como foi feito nas orações aqui, e que possa nos abençoar aqui nessa casa, que possamos ter um ano de 2024, né, repleto de felicidade, e que o nosso município possa, principalmente, se defender de muitas coisas que estão aí para vir para o nosso município, que nós estamos lamentando. Agora, hoje, ainda entra o Nedinho uma moção, né, de algo que possa prejudicar. E nós estamos vendo aí ambição de hoje, que diz que no país não tem mineração em muitos outros lugares, só tem aqui, em São José do Norte, talvez no Rio Grande, nosso vizinho, nosso município vizinho, né? E para nós que não queremos, que com certeza irá prejudicar, principalmente a nossos pescadores, nossos agricultores, nós estamos na luta para que isso aí não aconteça, mas não sabemos se vão ter essa força, né? Então, só tenho que pedir a proteção que possa, os pais maiores, que possam nos ajudar e nos proteger. E dizer também, quero parabenizar a toda a patronagem, a todos do CTG Barreira do Norte, que lá estive presente, né? E então, mas não pude participar no momento da abertura, não, quase que fiquei com um problema do meu de um pé, com uma cirurgia num pé. Quero também agradecer a presença, nem conversei com ele, mas quero agradecer a presença do meu deputado, no qual eu acho que no trabalho que fizemos juntos, dois, numa dobradinha, que ele como candidato federal, eu como estadual, o Pompeu de Mato, deputado, esteve aí e tem nos trazido bastante emenda para o nosso município, ajudou o nosso município na área da saúde, agora mandou emenda para ajudar os CTGs, né, os tradicionalistas, né. Então, quando eu falei para ele, antes da eleição, que ele nunca tinha mandado emenda para São José do Norte, ele disse, vou mandar emenda, seu celular, nunca botei voto. E, realmente, dessa vez, ele botou quase 800 votos. Né? Eu acho que um trabalho, a gente contribuímos com esse trabalho com ele, nessa dobradinha, na dobradinha que fizemos junto com ele. Tenho certeza que todas as eleições que eu concorri a deputado, os candidatos que eu fiz dobradinha sempre botaram voto. Talvez o Pompeu não botou mais voto também que eu dessa eleição. Não botei também muito voto São José do Norte. A minha votação, eu sempre boto São José do Norte para deputado estadual, essa eleição quebrou a metade, que tinha outro candidato também disputando, né? Então, talvez se o outro não tivesse, eu botaria o dobro dos votos, com certeza o Pompeu de Massa botaria o dobro dos votos aqui em São José do Norte, mas ele agradece os votos que botou aqui, está nos ajudando, trazendo bastante emendas, né? E está contribuindo no nosso município. Nossa graça, só temos que agradecer. Queremos parabenizar a todos lá do CTG Barreira do Norte, a organização, né? Como estava muito linda a festa, embora não pude participar, porque estava quase que fiquei, tinha que ficar só sentado, não podia caminhar, porque era com problema com o pé, com cirurgia, mas graças a Deus já estou bem. Amanhã irei tirar os pontos da minha cirurgia do pé. E esperemos que em breve estarei nativa aí, trabalhando, como eu sempre gosto.
Permite uma parte, vereador Cristino.
Pode falar, vereador.
Foi a cirurgia do pé e a estética capilar também, né? O senhor ficou lourão aí, tá arrasando os corações. Né? Nem tudo foi derrota, graças a Deus, vereador Cristino.
Então, à noite de hoje, eu quero só, acho que meu tempo já esgotou, né, vereador? Agradecer e pedir a proteção de Deus para todos nós, que nós possamos continuar, né? Nessa casa, tentando ajudar e proteger a nossa comunidade, nosso povo nortense. Muito obrigado.
Com a palavra, explicação pessoal, meu amigo Idomar Xavier da Costa. 4 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Peço permissão a Vossa Excelência para me dirigir daqui mesmo. Inicialmente, quero cumprimentar os colegas vereadores que aqui estão, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, mais uma vez. Serei breve hoje nas falas, né? Quero primeiro mandar um abraço, toda a força, as orações positivas, né? O nosso amigo assíduo aqui nesta casa, o Arno, né? Que está internado, né? Está numa situação meio delicada, mas vamos estender a família toda lá, que a família possa estar junto com o Arno nesse momento difícil. Quero falar. Hoje é pouco tempo, tinha uns assuntos extensos, mas polêmicos, então vou deixar para a próxima semana. Mas eu quero falar que estive, né, visitando mais uma vez a entidade APAI, né, fui in loco ver a situação do andamento da obra da quadra poliesportiva, a qual eu tenho a satisfação, né, de dizer que o meu mandato, né, buscou recursos junto ao deputado Pedro, né, e está sendo realizado o sonho daquela entidade, né, de ter uma quadra poliesportiva coberta, né, com uma infraestrutura que possa dar aos alunos, aos frequentadores daquela entidade, né, uma tranquilidade de poder fazer as suas atividades. Né. Parou, a obra deu uma parada, fui buscar informações, o que, que estava acontecendo. Também fui até a Secretaria de Planejamento do município conversar com o engenheiro e me garantiu que nos próximos 10, 15 dias, né, estará solucionado né, os questionamentos que foram levantados e que estará dando a retomada em breve da finalização da construção da quadra poliesportiva. Né, uma estrutura que entendo eu que vai trazer um benefício muito grande àquela entidade. Então, nessa noite, senhor presidente, assim como nós estamos acompanhando, né, e a Vossa Excelência tem uma participação muito grande junto a essa entidade, está sempre muito atento, né, nós estamos acompanhando a portaria 325/2024, né, que foi encaminhada pela Secretaria de Educação do Estado, às entidades, né, e ontem eu pude, né, fazer um pequeno relato, né, onde nos preocupa, né, a fórmula que está sendo proposta, né, tem alguns prazos ainda que pode ser discutido, né, e nós já botamos um deputado que eu não tenho assim, tanto acesso, porque é o primeiro mandato, né, do Partido Progressista, mas é muito dedicado também às entidades que prestam esse serviço à paz, né, e que tem discutido bastante junto ao governo do Estado, né, que possa dar continuidade aos contratos que têm vigentes, né, acelerando, né, o repasse que está represado, e isso proporcionará o funcionamento, né, da entidade ou das entidades à paz, né, em pleno funcionamento e dando tranquilidade tanto aos alunos, aos frequentadores, aos pais e às parcerias, né, também públicas, porque municípios que nem São José do Norte, né, que tem uma parceria em várias áreas, né, que a APAE presta serviço para o município, né, também traz preocupação. Então, nós estamos acompanhando, né, e buscando informações para que nós possamos entregar aquela quadra poliesportiva o mais rápido possível, né, para a sociedade nortense. Nessa noite, senhor presidente, era isso, né? E a semana que vem nós estaremos com mais assuntos, né? Estamos acompanhando também a visita técnica, né, do Instituto IBAMA, né, que está no município, nos passa poucas informações, né, o que está acontecendo. Praticamente não soubemos nada, né? Muito poucas informações. Infelizmente, não foi isso que foi nos dito, mas não está acontecendo. Todas aquelas promessas que teria diálogo com a sociedade, né, organizada, como as associações, as famílias tradicionais, seja pesqueira, seja quilombola, seja agricultores, as instituições públicas, como os poderes, isto não está acontecendo e as informações são muito vagas que chegam até nós. Nós passamos o dia todo buscando informações, mas não temos tido, né, êxito. E isso está nos preocupando bastante, mas vamos continuar na busca das informações, vamos continuar na luta, que está sendo travada, difícil, mas não impossível. Obrigado, senhor presidente. Até a semana que vem.
Com a palavra, a explicação pessoal, Irandir Rodrigues. 4 minutos, Irandir.
Boa noite, senhor vereador, assistentes que nos assistem por aqui, né? Meu amigo Manel, que se encontra aqui conosco, né? Mas aqui é um informe, né? E 4 minutos a gente faz um informezinho da reunião do CONGAP para tratar dos planos de manejo dos bagres, né? No estado. A reunião do CPG de Emersais em Porto Alegre e a vinda do MPA em maio para tratar da revisão da IN3-2004. O ato em São José do Norte conta a mineração e o andamento do projeto, né? Monitoramento pesqueiro, extensão pesqueira, né? Temos a consulta pública, né, para a criação do Parque Nacional Marinho do Abardão e a situação do auxílio emergencial, assuntos gerais, né, que será tratado nesse Fórum da Lagoa. Quatro minutos é pouco tempo, não tem como a gente se falar muito mesmo, né, mas vai ser tratado sobre o decreto 8179, né, do BAG, que está na 445, né, nesse Fórum da Lagoa, né. E sabemos que tem um propósito juridicamente, né, de fazer um cadastramento do pescador do bagre e um cadastramento do comprador para poder exercer essa pesca que bastante tem dentro da nossa Lagoa dos Patos, né. Sabemos que foi feito um decreto 517982 pelo Sartório e não conseguiu, na verdade, né, reverter esse decreto, né, 8179, né, que foi feito pelo governador Tarso, né, junto com o Grupo Zoobotânico. Né? O Grupo Zoobotânico, na verdade, fez e botou o BAG na lista vermelha e o decreto foi assinado pelo senhor Tarso. Mas sabemos que com luta, com determinação, né, com garra, vamos chegar aos nossos, por exemplo, aos nossos manejos, que a gente tanta luta, né, e abreveia sobre os nossos pescadores da nossa Lagoa dos Patos, né? Porque, na verdade, hoje, eu, como presidente de colônia e vereadores, temos bem mais fortes, né? Temos deputado federal, que se der um grito hoje aqui, amanhã já cai na bancada gaúcha, né? Temos também o conhecido, com intermédio da frente parlamentar também, que ajuda muito, né? Então, é isso aí. O tempo já está estourado, 4 minutos, né? Já está indo. Acho que tem 42 segundos, não me vai ali, né? Deixando aí uma boa noite a todos, né? E dizendo para o meu amigo Rosalino, né? Seu Antônio, que é o guarda do Banco do Brasil, tem dois, que já tinha ido, né, que segunda-feira a gente dá mais um comentário sobre esse PL 001-2024, né, que será na explanação, que foi um grande homem, né, que foi cortador de cabelo, em pequeno ele fazia os seus deveres em cima do banco, cortando o cabelo, né, da sua família e de outros mais, né. Então, é um projeto de lei que entrou para botar o nome do seu Rosalino, na Rua 11. E aonde a Rua 11, vereadora Vanessa, se botar no Google, não aparece, né? Ela não consta, sabia? Se cara botar ali, por exemplo, ali no Google, não. Ela tem que ser por informação, mas ela não aparece ali no mapa. Tá? É esquisito até isso aí. É, então, já fica sabendo. Quem sabe agora, né, levando o nome do senhor Rosalino, e ela entra, né, no sistema ali do navegador e possa aparecer, né? Porque é até meio importante isso aí. Então, tá, senhores, uma boa noite, um abraço a todos. Segunda-feira estamos de volta com mais trabalho. Né, estamos indo a São Lourenço, quinta-feira, né, uma grande reunião da pesca, junto com os pescadores de São Lourenço. E aqueles que quiserem acompanhar, estamos juntos. Vamos partir daqui, ó, sair daqui umas 9 horas. E 2 horas da tarde começa o Fórum da Lagoa. Boa noite, um abraço a todos.
Obrigado, vereador Irandi. Bueno, eu quero convidar, então, né, eu leio os convites que o Poder Legislativo Municipal de São José do Norte, após proposição apresentada por esse vereador, aprovada por unanimidade, tem a honra de convidar vossas senhorias para a sessão solene em homenagem ao projeto Semente da Esperança a realizar-se dia 25 de abril, às 3 horas, no plenário. Caetano José Travasso. E amanhã, né, me convidar para a sessão solene em homenagem à Igreja do Brasil para Cristo, a realizar-se amanhã às 19 horas nesse plenário. E dizer, né, que amanhã, que a gente está, recebemos hoje, né, a procissão de São Jorge. Quero dizer que essa casa aqui está aberta a todas as manifestações culturais e religiosas, indiscriminadamente. Tá? A gente aqui é a casa do povo. Convidar então o pessoal para a sessão solene e dar uma boa noite, que todos vão com Deus e até a próxima. Muito obrigado.